Muito bom dia, Central. Que alegria a gente vê esse vídeo, a gente se emociona, porque nós amamos pessoas. Um pastor, ele gosta de ter cheiro de ovelha. Um pastor gosta de estar próximas às suas ovelhas. E eu imagino, né, que cada célula, cada GD, meu Deus, os nossos céus, onde a gente encontra os nossos líderes. Temos feito, obviamente, pela internet, usando os recursos que a atualidade nos permite. Nós cremos que realmente é um novo tempo, irmãos. Nós começamos o ano com tanta expectativa. Nós começamos o ano falando sobre a importância das nossas escolhas, a importância das nossas decisões e como as decisões impactam aquilo que somos. E, obviamente, as decisões que nós tomamos hoje vão impactar o nosso futuro. E o meio, o momento e a circunstância em que vivemos, elas podem até interferir, elas podem até ter uma ação sobre nossas vidas. Mas, querido, há sempre uma possibilidade de um novo nível. Há sempre uma possibilidade de um novo patamar. Eu quero, nessa manhã, que o seu coração se encha de alegria. Eu quero que, nessa manhã, o seu coração se encha de força. Eu quero que, nessa manhã, você seja renovado em seu espírito. Ah, irmãos, como foi bom o começo desse ano. Nós fizemos tantos planos. E, obviamente, os planos, eles são saudáveis. Como são saudáveis os planos? O plano de uma viagem, o plano de um acampamento, um plano de visitar uma pessoa querida, de fazer um curso, um plano de comprar um carro, de mudar de emprego ou se mudar de imóvel. Mas, de repente, Deus, ele dá uma sacudida no mundo. Como diz um amigo meu, um vaqueiro, lá em Nanuque, um homem tão simples, ele disse para mim assim: patrão, Deus está mostrando para o mundo quem é que manda, quem é que tem o controle de todas as coisas. Ah, queridos, dessa maneira nós começamos um ano com expectativas tão extraordinárias. E nos últimos 70 dias, irmãos, desde o isolamento, nós nos adaptamos, nós fizemos escolhas, nós redefinimos prioridades, e muitas pessoas, e eu me incluo dentre elas, nós vimos que para viver nós precisamos de tão pouco. Você está na sua casa e você sabe o que você está enfrentando. Infelizmente, a gente tem visto que tem pessoas que estão ao ponto de desistir. Alguém disse há um certo tempo atrás que existiam três tipos de pessoas. As pessoas que ouviam a respeito da história. A pessoa que via a história passar diante dele. E havia um tipo de pessoa que eram pessoas que fazem história. Eu não sei em qual desse tipo de pessoas que você se encaixa. E a gente, obviamente, em função das circunstâncias, do momento que nós vivemos, a gente vê que as nossas escolhas, elas dizem respeito ao momento que nós vivemos na história. Talvez você seja um pouco ousado e você não queira apenas ver a história passar, mas talvez você seja a pessoa que nessa manhã decida a fazer história. Talvez sejam escolhas que você deva refletir sobre elas, ou escolhas que você deva, tem coisas que você vai deixar de fazer e coisas que você vai fazer. Tem coisas que você vai voltar a fazer. Quantas pessoas têm participado das nossas UES? Quantas pessoas que haviam desistido da sua liderança estão sendo renovados em seu espírito? Estão sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus? E têm voltado a dirigir uma UE? E quantas pessoas, quantos amigos têm sido alcançados? Eu queria nessa manhã ler um texto que eu creio que vai impactar a sua vida, querido. Nós vamos tirar ensinamentos desse texto, que vão transformar o seu dia. O seu domingo não será o mesmo. A sua vida não será a mesma. Por isso eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, o menor dos evangelhos. O Evangelho de Jesus em ação. Marcos, no capítulo 5, no verso 21, que diz assim, na NVI: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E agora você vai para o verso 35, que diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e deram a triste notícia. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu digo para você nessa manhã, querido, em nome de Jesus, não importa a circunstância, não importa o momento que você viva, não tenha medo, apenas creia. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomando consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Eu queria, baseado nesse texto, querido, dizer sobre três escolhas muito importantes que você pode tomar nessa manhã. E essas escolhas podem mudar a sua vida e mudar a sua família. A primeira delas, a primeira escolha que a gente vê nesse texto, que o Espírito falou ao meu coração, que nós devemos escolher nos render a Jesus. A Bíblia, nesse texto, não fala se esse homem, Jairo, era de Cafarnaum. Nós não sabemos, porque ele era um líder da sinagoga, e naquele tempo os líderes da sinagoga, eles não gostavam de Jesus. Alguns perseguiam Jesus. Mas ele buscou a Jesus. Talvez em função da limitação da medicina no seu tempo. Talvez em função da notícia do médico. Talvez em função do diagnóstico que ele tivera a respeito da sua filha. Ele se voltou para Jesus. Mas uma coisa importante, ele não desistiu. O diagnóstico talvez de enfermidade, que talvez não tivesse cura para a sua filha de 12 anos, não fez com que aquele homem desistisse. Ele escolheu se render a Jesus. E a Bíblia fala que ele buscou Jesus. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha Facebook, Instagram, WhatsApp. Ele procurava pelos rumores e procurava saber onde o ministério de Jesus se desenvolvia. E ele procurou Jesus, e quando ele acha Jesus, Jesus estava descendo de um barco, uma grande multidão ali estava, e ele se antecipa. Ele era o principal da sinagoga, a sua roupa era diferente, a sua vestimenta era diferente. Ele se ajoelha diante de Jesus. E para um judeu, o outro judeu vendo aquilo tinha muita importância. Talvez Jairo colocasse a sua condição em risco. Talvez os seus colegas de sinagoga falassem: aquele ali nunca mais vai ministrar na sinagoga, porque ele se ajoelhou diante de um homem. Mas Jairo escolheu se render face à impotência da circunstância. Jairo, ele decidiu colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança em Jesus. Irmãos, na semana passada, agora, eu recebi uma ligação E o irmão estava pensando em desistir. Ele falou: pastor, a minha vida não tem motivo para eu continuar vivendo. Eu não tenho nenhum motivo para continuar a minha vida. A minha vida está sem sentido. E eu disse para ele: querido, apresente-se diante do Senhor. Você é um homem de Deus. Deus te capacitou com tantos dons. Você tem dons que pessoas outras, várias, eu conheço, não têm. Deus te deu dons tão especiais. E aquele irmão, apesar da sua depressão, apesar de todos os seus remédios, ele até decidiu abrir uma UE. E eu disse: querido, Deus vai te usar poderosamente como tem usado. Ah, irmãos, e eu lembrei daquele texto que está lá em Jeremias, capítulo 29. Jeremias é boca de Deus para aquele povo que estava sofrendo, que estava numa circunstância. Eles estavam prestes a serem levados para o cativeiro e Jeremias é boca de Deus e diz: eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. Então vocês clamarão e eu ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando os procurarem de todo o vosso coração. Ah, irmãos, Deus teve compaixão daquele povo. Eu creio que Deus vai ter compaixão do nosso Brasil. Deus vai ter compaixão das nações. Irmãos, a decisão de Jairo alterou a circunstância dele e da sua família. A Bíblia fala que mesmo diante daquela multidão, houve uma escolha, houve uma decisão. E aquela decisão que ele fez, aquela escolha que ele fez, iria não só impactar a sua vida, mas como reverberar bênção sobre a sua família. Meu desafio para você nessa manhã, querido, não desista. Não desista. Eu digo a você: renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. A Bíblia fala em Lucas 18 que Bartimeu se rendeu ao Senhor e teve a sua visão restaurada. Em Lucas capítulo 17, a Bíblia fala de 10 leprosos que se renderam ao Senhor e foram curados, foram totalmente limpos, foram totalmente restaurados. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15 de uma mulher sirofenícia. Ela se rendeu ao Senhor e a sua filha foi curada. A Bíblia fala em Marcos capítulo 9, verso 22, de um pai que estava com um filho endemoniado. E quando ele se rende ao Senhor, o seu filho é liberto. Por isso que eu creio, eu amo a palavra de Deus, quando em Romanos, o apóstolo Paulo fala no verso 28, sabemos, capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a primeira escolha, filho, renda-se ao Senhor. A segunda escolha que você pode fazer, além de você render ao Senhor, querido, continue crendo no Senhor. Continue colocando a sua esperança no Senhor. Continue colocando a sua confiança no Senhor. No texto que nós lemos diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Irmãos, quantas pessoas fizeram planos para agora casar-se no mês de abril, casar-se no mês de maio, e tiveram que adiar seus casamentos? Quantas pessoas planejaram coisas extraordinárias para o seu ano? Irmãos, eu e você, nós não estamos livres das más notícias. A má notícia chega todo o tempo. Quando não existia internet, a má notícia chegava. Hoje, com a internet, a má notícia também chega. É claro que, às vezes, ela vem como fake news. Ela vem através daquelas pessoas que eu creio que incitado pelo adversário, inimigo de nossas almas, quer gerar um pânico, quer gerar um terror. Ah, irmãos, quando, alguns meses atrás, eu vi o que estava acontecendo em Wuhan, lá na China, eu comecei a orar a Deus, falei: Deus, que enfermidade é essa? E daí algumas semanas, um casal dessa igreja, uma família hoje composta de um casal com seus dois filhos, que moram lá em Xangai, que eram da nossa rede, eram líderes de célula, e há 4 anos moram em Xangai. Falou: pastor, estamos em isolamento. E foi interessante que essa família, ela passou 67 dias reclusos em um apartamento, com seus 2 filhos. E como eles cresceram, e como eles receberam de Deus. Eu ligava para eles, orava com eles, e no primeiro céu da nossa rede, eles puderam testemunhar. Ah, irmãos, como você age quando recebe uma má notícia? A má notícia, nós não colocamos na nossa agenda. A má notícia, nós não fazemos a programação. A má notícia, nós não a prevemos quando nós vamos fazer uma programação financeira, ou uma programação de viagem, ou um planejamento para a família, ou um planejamento nas nossas organizações. A má notícia, ela vem. Quantos de nós já recebemos más notícias? Quantos de nós? Às vezes a má notícia, irmão, é uma perda. Às vezes a má notícia é um diagnóstico. Como nós temos orado por alguns irmãos tão queridos. Como nós continuamos crendo que a Marcelinha vai ser curada em nome de Jesus. Como nós continuamos crendo que a nossa irmã Márcia Goslin, Wesley, Ainoan, como nós mantemos a nossa fé. E eu creio, irmãos, que nesse momento, essa palavra que Deus está liberando para você, é que você continue crendo, continue tendo esperanças. Amanhã, aqui em Belo Horizonte, alguns segmentos da nossa sociedade, do setor empresarial, vão ser abertos, com algumas considerações, com alguns cuidados. Ah, irmãos, mas o que eu quero dizer para você, tenha uma atitude de uma escolha, de perseverar no Senhor. Aqui no texto, no Marcos capítulo 5, verso 36, Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Na versão Revista Atualizada, a Bíblia diz: não temas, crê somente. Essa resposta é uma resposta que transforma, irmãos, dúvida em esperança. A má notícia não abalou a confiança de Jairo. Eu me lembro lá de Jó, capítulo 19, no verso 25. Em meio àquela tribulação, Jó sendo acusado pelos seus amigos. Jó sendo desestimulado pelos seus amigos. Jó ali, recebendo seus amigos que deveriam consolá-lo, que deveriam estimulá-lo, que deveriam jogar Jó para cima, fizeram justamente o contrário. Começaram a mostrar, talvez, o seu pecado, Jó. É por causa disso, é por causa daquilo. E Jó diz assim: eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para a terra. Meu Deus, eu sei que meu Redentor vive, que no fim se levantará sobre a terra. Os amigos de Jó estavam acusando de maneira infundada. Mas Jó decidiu ter certeza em meio à incerteza. As dificuldades não abalaram a confiança de Jó. Ele diz: o meu Redentor vive. Seus amigos não conseguiram destruir a sua confiança em Deus. Algumas pessoas vieram da casa de Jairo e falaram: olha, para de incomodar o mestre. Para que você incomoda o mestre? Sua filha já morreu. Eu imagino aquele homem que já tinha se exposto, que já tinha se rendido ao Senhor. Ele olha para Jesus e Jesus diz para ele: não temas, continue crendo. Eu mandei uma mensagem para o irmão avô da Marcelinha, nosso irmão Júlio, e falei: Júlio, não temas, continue crendo. O Senhor está aqui, o Senhor está aí onde você está, querido. Receba um renovo da sua fé. Receba um renovo da sua confiança. Receba um renovo da sua esperança. Não temas, continue crendo. Ah, irmãos. E depois de tudo aquilo, em Jó capítulo 42, verso 2, ele diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus sobre a sua vida pode ser frustrado. Mas você tem que fazer uma escolha. A primeira escolha que nós vimos foi nós crermos, nos rendermos no Senhor Jesus. E mesmo quando você olha para a circunstância, você olha para a sua empresa paralisada, você olha para os funcionários que você teve que demitir, você ora por aquela carta de demissão que você recebeu no início dessa pandemia. Eu digo para você, querido, continue crendo. E a terceira escolha que você pode fazer nessa manhã, escolha seguir adiante. Olha o que o texto diz aqui em Marcos, capítulo 5, verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Eu imagino Pedro ali seguindo Jesus, deve ter olhado para Jesus e falou: Senhor, a menina morreu. Talvez Pedro não tenha escutado o que Jesus havia dito para Jairo, para continuar crendo, para não temer. E Pedro olha para Jesus e fala: Senhor Jesus, isso aqui tem um corpo ali. Tem aqui as carpideiras, que eram pessoas profissionais pagas para chorar enterro. Você imagina, além das pessoas terem que enterrar os seus queridos, o sofrimento da separação, ainda tinha que gastar dinheiro, pagar a gente para chorar. Ah, irmãos, quantos pastores, amigos, em outras cidades, têm chorado, porque têm perdido algumas ovelhas para essa enfermidade terrível, e não têm conseguido nem participar de um velório das suas ovelhas. Mas o texto que nós estamos lendo diz: todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Irmãos incríveis, nesses dias, eu já vi pessoas terem experiências com Deus. Eu já vi pessoas serem curadas por Deus. Mas elas não mudaram as suas atitudes. Elas não mudaram as suas escolhas. Não importa a circunstância. Eu queria que... Eu tenho pedido, estou clamando para que o Espírito Santo de Deus, ele fale ao seu coração. Para que haja uma mudança nas suas escolhas. Haja uma mudança na sua expectativa, para que você mude a sua perspectiva do cenário que nós estamos inseridos nele. É claro que ninguém sabe dizer: ah, mês que vem nós vamos voltar a viajar para todos os lugares de avião. Ah, em 40 dias, ou 35, ou em 15 dias, todos os setores da economia voltarão ao momento que estava no começo de março. Não, ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode afirmar isso. Mas eu vi muitas pessoas pararem pelo caminho. Jairo não parou pelo caminho. Jairo saiu da sua casa. Jairo não se conformou com o caos. Jairo não se conformou com aquele diagnóstico médico. Jairo não se conformou com a limitação da medicina do seu tempo. Talvez a mulher de Jairo, a Bíblia não fala o nome, tenha dito para ele: Jairo, permaneça aqui. Eu tenho que providenciar as pessoas. Eu tenho que contratar as carpideiras. Nós temos que providenciar os olhos. Nós temos que preparar o corpo da nossa filha. Alguns anos atrás, eu e minha família passamos por um momento muito difícil. Foi um momento hoje onde houve uma virada da economia. Eu nem pensava em ser pastor, nem pensava em vir em tempo integral, nem pensava, era um líder de célula, era um supervisor, amava o que eu fazia. Mas houve uma mudança. Deus mudou os rumos. Deus mudou a agenda. Deus mudou o planejamento. E a nossa empresa, que faturava milhares e milhares, de repente zerou. A dívida chega, ela bate a porta. A questão financeira, ela fica tão complicada. Eu tenho visto pessoas nesse momento passando por isso. A conta chega, mas o recurso para pagar não chega. Você é o único crente naquele prédio, o seu condomínio era o único que estava atrasado. E você vê a sua provisão, você vê o seu armário, a sua despensa ficando vazia. Até que chega aquele momento que a gente tinha que orar a Deus para saber o que nós comeríamos na hora do almoço. E como se aquela circunstância não fosse suficiente, ela piorou. Veio um diagnóstico. A minha esposa Astrid estava com câncer nas costas, um câncer maligno. E ela teve que tirar um pedaço, eu me lembro, foram mais de 38 pontos nas suas costas. Porque aquele câncer era altamente invasivo e podia trazer consequências nefastas. E eu me voltei para Deus e eu continuei crendo. Eu não desisti. Desistir não era uma opção. Deixar de confiar em Deus não era uma opção. Deixar de colocar esperança no Senhor não era uma opção. As circunstâncias nos mostravam algo diferente. As nossas expectativas, elas estavam as mais baixas possíveis. O cenário, ele não era propício para a nossa família, para as nossas finanças. Mas eu sabia que o nosso Redentor vivia. Nós sabíamos em quem nós tínhamos crido. Nós sabíamos aonde estava a nossa esperança e a nossa confiança. E Astrid lembrou de Jó. E ela falou, o nosso deserto deve estar acabando. O nosso deserto deve estar acabando porque quando Satanás teve autorização de Deus para tocar na carne de Jó, logo depois a bênção veio. Eu me lembrei, irmãos, que nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Não podemos ficar para trás. Eu não sei se você, querido, é daqueles que se contenta em ouvir a história. Eu não sei se você é daquele que se contenta em olhar a história. Mas talvez você queira ser daquela pessoa que faz história. E as nossas atitudes fizeram a nossa história diferente. Ah, irmãos, eu queria dizer para vocês que Jairo realmente ele não poderia ter parado. Parar de existir não fazia parte da sua escolha. Parar de existir, talvez ele poderia apenas ficar em casa e se preparar para enterrar uma filha. Ele poderia talvez apenas ficar em casa para render um tributo à circunstância e desistir de dar um novo passo. Ele tinha sua religião, ele tinha sua crença. Se render a Jesus seria uma quebra de paradigma, seria um rompimento com o sistema religioso da época, seria um rompimento rompimento com a sua vida religiosa. Seria um rompimento, talvez, com alguns amigos, com seus familiares. Mas ele não desistiu. Desistir não foi uma opção para Jairo. Jairo se esforçou, seguiu adiante. Encontrou Jesus sendo recebido por uma multidão. E eu me lembrei muito, irmãos, aqui, de um homem de Deus. Um homem chamado Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu estava trabalhando a sua terra, ele estava arando a terra. E de repente chega um profeta, o profeta da época, o profeta da vez, um homem chamado Elias. Elias vai e joga um manto sobre Eliseu. Elias joga um manto sobre Eliseu e fala: você tem ideia do que eu acabei de fazer? O Espírito Santo ali tocou aquele homem de tal forma. E ele de repente fala assim: olha, deixa-me apenas ir ali despedir dos meus pais. Eliseu quebrou ali aquela canga que era colocada sobre os bois, fez ali um fogo, matou aqueles animais, fez ali um churrasco, fez um holocausto a Deus e seguiu Eliseu, seguiu Elias. E é interessante porque, segundo o livro dos Reis, no capítulo 2, verso 2, quando Eliseu e Elias saíram de Gilgal, Elias falou com ele: ó, Eliseu, é melhor você ficar aqui. E Eliseu fala: de maneira alguma eu te deixarei. Ele sabe ali, ó, porque Elias fala com Eliseu: olha, fique aqui porque eu vou para Betel. Então, quando chegaram em Betel, os profetas falaram: olha, você sabia que Deus vai levar o seu senhor? Eliseu fala assim: olha, não me fale sobre isso. E ele continuou seguindo a Elias. Aí Elias fala para Eliseu: olha, Eliseu, o Senhor me enviou a Jericó, fique aqui. Mas a Bíblia diz que Eliseu permaneceu. Ele decidiu não ficar. Ele decidiu seguir Elias. Então foram para Jericó. E quando chega em Jericó, Elias fala de novo para Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou para o Jordão. Mas Eliseu não fica. Desistir não fazia parte dos planos de Eliseu. E ele segue, ele cruza o Jordão e ele recebe. É interessante porque Elias fala assim: você é persistente, né, cara? Todos os profetas ficaram para trás. Todos desistiram no meio do caminho. E o que você quer? E Eliseu fala: eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito. Diz lá na revista atualizada. Ah, na NVI fala: eu quero ser o principal herdeiro do teu Espírito profético. Irmãos, talvez você esteja em Gilgal, em Betel ou Jericó. Talvez você não queira cruzar o Jordão. E eu quero dizer para você nessa noite: cruze o Jordão. Faça como Jairo. Continue crendo. Jairo poderia ter parado. Mas talvez ele permanecesse apenas para enterrar o seu filho. Mas desistir não fazia parte dos planos de Jairo. Deus não obriga a gente a fazer as coisas. Deus deseja que a gente faça a escolha certa. A má notícia chegou para Jairo, mas ele decidiu continuar crendo. Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Ah, queridos, eu quero imaginar aquela casa por causa daquelas três escolhas. Eu quero imaginar que no final daquele dia, talvez Jairo estivesse cansado, porque foi uma longa caminhada até chegar a Jesus. Talvez ele estivesse esgotado, talvez nem pensando nas consequências, que ele se rendeu a Jesus. Ele continuou crendo em Jesus. E ele não desistiu. Desistir não fazia parte daquilo que estava em seu coração. Desistir não era uma opção. Eu imagino, queridos, que naquela noite, talvez a mulher de Jairo, a Bíblia não fala o nome dela, Jairo já estava dormindo. A menina também estava dormindo no seu quarto. Talvez a mulher de Jairo tenha pego ali um espelhinho, voltado lá no quarto para ver se a filha estava respirando. E, obviamente, ali do quarto da filha, ela ouvindo Jairo roncando, porque Jairo estava cansado. Talvez ela nem tenha pedido Jairo para mudar de lado. E ela tenha falado: Jairo, feliz o dia que você nasceu. Jairo, feliz o dia que eu me casei com você. Jairo, feliz o dia que você trouxe Jesus para a nossa casa. Ah, queridos, eu quero desafiar você nessa manhã a fazer uma escolha que vai gerar algo extraordinário na sua vida e na vida da sua família. Eu quero que você faça uma escolha. Leve Jesus para a sua casa. Desistir não faz parte do plano de Deus para a sua vida. Desistência, risque essa palavra do seu vocabulário. E eu quero orar por você. E você está aí nos acompanhando pelo YouTube. Coloque aí, querido, agora: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero me render a Jesus. Eu quero continuar crendo em Jesus. Vai ser colocado daqui a pouco um link. Você vai clicar nesse link. Você vai poder colocar ali, né, pegar o seu telefone e preencher os seus dados através desse QR Code que está sendo colocado na tela. Queridos, a escolha que você faz hoje vai definir o seu futuro. Não são as circunstâncias atuais que vão definir o seu futuro. Eles podem influenciar o seu presente. Mas o meu desafio é que nesse momento você leve Jesus para sua casa. central.online/ eu escolho Jesus. Irmãos, nesse momento, eu creio tanto que o Espírito de Deus vai tocar no seu coração, já está tocando. Eu sei de pessoas que já estão sentindo a presença de Deus. Eu sei que, apesar de algo frio, você está vendo uma tela de celular, uma tela de televisão, uma tela de computador. Deixa eu te falar, o Espírito de Deus está sobre toda a terra. Como diz o Salmo, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Por isso eu quero orar por você. Eu não sei, querido, que má notícia você recebeu nos últimos dias. Talvez você tenha perdido um ente querido. Talvez a medicina desse tempo, como na de Jairo, tenha restringido a sua fé, tenha segurado a sua fé. Mas o meu desafio para você, querido: faça uma escolha que você possa mudar a sua história. Que você possa não apenas ouvir alguém contar que a história de um tempo, de uma nação, onde as nações foram retidas por causa de um vírus minúsculo. Talvez você veja apenas os noticiários dizendo que você tem que ficar em casa. Talvez você receba uma carta dizendo, um e-mail ou um telefonema dizendo: olha, você não é mais necessário nessa organização. Talvez você tenha recebido aquelas contas e você não tem os recursos para saudá-las. Talvez você esteja se sentindo impotente aos diagnósticos de alguém que você ama. Mas eu digo para você, querido, renda-se ao Senhor. Continue crendo. Coloque a sua esperança no Senhor. Eu quero orar por você. Você que decidiu levar Jesus para casa. Eu vou me ajoelhar, talvez você queira se ajoelhar onde você está. Onde você estiver. Talvez você tenha a felicidade de ter pessoas ao seu lado. Abrace umas às outras. Talvez a decisão não seja apenas sua, seja de todos que estão nos assistindo agora. Em nome de Jesus Cristo. Deus, olha para nós em toda a terra nesse momento, Senhor. Olha para nós com seus olhos de misericórdia. Olha para nós, Deus. Eu creio que cada um de nós que participa desse momento vai mudar o seu nível de fé. Vai mudar a sua esperança, a sua expectativa e a sua perspectiva. Nós sim decidimos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Nós sim decidimos nos prostrarmos diante do Senhor Jesus. Nós sim prosseguimos em continuar crendo no Senhor Jesus. Não são as circunstâncias que vão definir a fé que nós teremos a partir de agora. Não são os nossos amigos, talvez, trazendo uma má notícia. Mas apenas levando, trazendo Jesus para a nossa casa. Escreva aí, querido, esse link. Use esse QR Code. Nós queremos entrar em contato com você. Nós queremos que você receba um renovo de Deus. Nós queremos continuar orando por você. Por isso, preencha esse link e receba o renovo de Deus ao levar Jesus para casa. Deus te abençoe. Logo mais, pastor Lucinho, às 18 horas conosco. Tem um tempo precioso com o Senhor. Medite nessa palavra e continue crendo.